vamos embora para Pazárgara. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
Rádio USP, Biblioteca Sonora.
Hoje, na companhia de Moacir Amâncio, autor do livro Iona e o Andrógeno, Notas sobre Poesia e Cabala, publicado pela Nanquim Editorial, em coedição com a EDUSP, editora da Universidade de São Paulo.
Cornélia. No meio da noite, o diabo apareceu e disse a Cornélia que já era hora. E Cornélia, sem iniciativa e obrigada, Cornélia e o diabo foram no meio da noite colher ortigas. O diabo cansou e bateu em retirada. Em Cornélia, brotaram erupções da ortiga e colheu. É possível pensar de verdade que Cornélia é uma diaba vermelha. De manhã, as pessoas fizeram nela, e Cornélia não sabia. Ela sempre pensou que faziam nela, porque ela é Cornélia.
O poema Cornélia integra o livro Devarim, de 1966. Moacir Amâncio, o que mais chama a atenção sua nesse poema?
Esse poema, o que mais me chama a atenção é o jogo erótico subversivo. Tem muita malícia, muita sacanagem, aquele negócio. O que a gente percebe é que o poema ele está preparando como se levasse a gente para uma armadilha. E a Cornélia, também o nome é muito sugestivo. Tem toda uma série de implicações e tal. É um nome latino. Ela usa uns nomes latinos, assim, em poemas hebraicos, que provocam uma atração, assim, um deslocamento, assim, interessante, sabe? Como se puxasse o teu tapete. Fala, epa, isso aqui é o quê, né? Cássios, por exemplo. Ortiga, a questão da ortiga. Então, e uma coisa interessante, acho que eu fiz até uma nota. Isso me lembrou um texto que eu li há muito tempo sobre os índios do Brasil aqui, um texto de antropologia, não sei. Um texto antigo, não sei nem se corresponde à verdade. Essa informação é verdadeira, mas está lá escrito que tinha uns índios lá que usavam as urtigas para se excitar sexualmente. Era a viagra deles lá, pô. Viagra de índio e urtiga, não é brincadeira. E também outra coisa é a riqueza sugestiva do texto. Muito legal, muito aberta, assim, né? Abre muitas possibilidades.
Jonathan. Eu disparo pela ponte e os meninos logo atrás. Jonathan! Jonathan! Elas gritam. Um pouco de sangue, só para limpar o sabor do mel. Eu concordo com um furo de tachinha, mas os meninos querem, e eles, elas, são meninos. E eu? Jonathan. Cortam minha cabeça com a folha de gladiolo, e juntam a cabeça a duas folhas de gladiolo e embrulham a cabeça em papel sussurrante. Jonathan, Jonathan, elas dizem. Desculpa de verdade. Nós não imaginávamos que assim eras.
O poema Iotan é considerado em vários aspectos como uma síntese da poesia de Iona. Moacir, por quê?
Olha, Jonathan, que ela escreveu muito jovem, Jonathan é Jonatas. Eu mantive o título original porque Jonatas é um nome tão raro no Brasil, né? Então Jonathan fica no original e pronto. E também tem Iona, que coincide com o nome dela, Iona, Ioná, que é pomba. E esse poema é uma síntese porque o que ele trabalha é a indecisão. a impossibilidade de você concluir alguma coisa. Então você lê o poema e você relê o poema e você continua a ficar em dúvida quanto ao que está sendo dito ali. Então, o que acontece? A função desse poema realmente é esta, é você ficar em suspenso sempre. Você está diante da realidade e é uma situação indecidível. Você é a própria relação do homem com o seu imediato, com o seu ambiente. Puxa, o que é isto? Maravilhoso, né?
Monsieur Amâncio, quem foi Raquel Blustein e o que levou Iona a se identificar com essa escritora?
Olha, por oposição. Raquel é uma poetisa muito popular em Israel, tem muitos poemas musicados e tal. É, assim, uma heroína cultural da fundação de Israel. Antes da existência do Estado, anos 20 e tal, ela foi uma pioneira, lá da Rússia, uma mulher muito forte e queria trabalhar com crianças, foi para Israel. E lá havia, assim, aqueles pioneiros, eles praticavam assim, uma religião do trabalho, sabe? Inspirados em Tolstói, tinha lá um profeta deles, o Aharon David Gordon. E ela estava nessa também, sabe? Pelo trabalho que nós vamos ter a redenção e tal, não sei o quê. Uma coisa bacana da época, muito importante. E aí, ela realmente se dedicou a escrever sobre aquilo. Acontece o seguinte, se não me engano, ela voltou para a Rússia e aí ela foi trabalhar num negócio lá e contraiu tuberculose. Voltou para Israel. E isso, a tuberculose naquela época era fatal, né? Ela acabou morrendo dessa doença. E os poemas dela são poemas delicados, singelos e tal, e expõe o drama dela, né? Da mulher sozinha, da mulher. Mas também fala daqueles pioneiros, do heroísmo implícito, da épica israelense e tal. E agora, era uma pessoa bem, assim, de parte dentro dos padrões. Ela era uma ativista, batalhadora, mulher sensacional. Agora, ao mesmo tempo, ela estava dentro do comportamento que se exige da mulher. Um pouco assim, entendeu? Mais ou menos isso. E a Iona, ela dizia que ela era a reencarnação da Raquel. E que ela ia fazer tudo que a Raquel não tinha feito. Ou seja, aquela mulher tradicional, ela já não era tão tradicional assim, mas para a Iona era super tradicional. Ela ia dizer tudo, fazer tudo e acabou-se. Você percebe? Chutou o pau da barraca, é isso. Então, é uma forma de ela possibilitar a rendição daquela figura, né? Uma coisa assim meio, ela também mistura assim as ideias cristãs, é como se ela estivesse fazendo a redenção do gênero feminino ali, né? No seu comportamento, na sua escrita, como se ela fosse uma messias feminina, assim, um negócio assim, entendeu? É incrível você colocar uma ficção dessas na prática, é uma coisa barra pesada. E isso aí também é outro aspecto muito interessante dela. Um dado curioso, que ela morreu com a mesma... Ela dizia assim que ela ia morrer jovem, como a Raquel também, e morreu com a mesma idade da outra.
Cássius. Os corvos te convocam a abandonar o país e te construir. Lambuzas o rosto com a tinta dos incêndios e começas com uivos indígenas. Mas o que ontem era uma vela? As coisas acontecem longe, as coisas acontecem perto. Alguém sopra no balão e tira o ar do balão. Alguém sopra no balão e tira o ar do balão. Menino, menino coitado, eu venho para ninar você. Menina louca da cabeça, vim para levá-la em casa. Cássius, meu querido, Cássius, meu querido, os corvos ouvirás até o fim dos teus dias.
Monsieur, o que mais chama a sua atenção no poema Cássius?
Outra vez nós temos a questão da indecibilidade da situação. Ali me chama muito a atenção o tom de ternura que tem naquele poema, sabe? Assim, uma comoção, assim, muito, uma emoção delicada, que é em torno daquela criatura, que é o Cassius, que você vê que é uma situação fatal, terrível, não tem volta. Ali fica aquela... Também não se sabe se é um menino ou uma menina. É uma coisa, de repente, se você tem um nome de homem, mas de repente parece uma menina também, né? Uma coisa assim que você não sabe o que está acontecendo ali. Então fica essa coisa que fica no ar, sabe? Entre a intenção de salvar, de resgatar alguém e o que não há mais nada... Quando não há mais nada a fazer, uma coisa... E o que isso significa na nossa vida, né? Veja, nos poemas tem sempre aquele motivo imediato, mas as possibilidades interpretativas desse motivo para cada leitor é que faz o poema, não?
Desde a geração Beat, os poemas são concebidos para serem lidos em voz alta e o autor deve ser quase que um performance dele. Moacir Amâncio, nesse sentido, como é que a Ioana pensava a questão da oralidade?
A oralidade está dentro da concepção dela da poesia. E isso sim tem a ver com o tempo dela, né, aquela época, e com a geração Beat, tudo aquilo. Mas tem a ver também com os profetas, aquelas coisas todas. Você percebe aquela falando, aquela coisa. E os poemas dela normalmente são escritos em tom de oralidade. E ela declamava, muitos poemas foram musicados, ela também foi para o palco. E sem a oralidade, os poemas dela, muitos poemas dela perdem, seriam outra coisa. A oralidade faz parte deles, porque há uma intenção performática mesmo. Os poemas são muito declamáveis, muito teatrais, sabe? Muitas vezes ela tem sempre essa questão do palco na cabeça, do palco na vida, essa questão da pessoa como personagem constante, assim, do jogo das personagens, ou marionetes, que são quando elas são teleguiadas, ou como é que foi. Isso é muito constante. E onde que a língua se dá com mais? Ela se renova incessantemente. É na oralidade.
Fortum in ultimo da nobis iudicio ita hod cum Deo parenti principio ed cum eius nato qui es in termino.
Tem um texto medieval, por exemplo. Quando a gente lê um texto medieval, nós não lemos como um homem medieval lia. Mas por quê? Porque mudou, tem que mudar as palavras e outra coisa, né? As palavras muitas vezes mudaram radicalmente de sentido. Tem uma palavra, por exemplo, sempre fica invocado, a palavra esquisito em português. A gente vai, pega no Aurélio, você vai ver que o primeiro sentido da palavra quer dizer delicado, raro, gostoso, especial, como, mais ou menos como em castelhano e como em inglês. No senso comum, esquisito é estranho. Mas é tão assim, tão especial que ficou estranho. Ficou um negócio, que coisa esquisita, né? Mas eu me incomodo com isso até hoje. Eu às vezes eu uso a palavra esquisito no sentido primeiro, em algum texto, só para recuperar um pouco a língua. Não é só isso não que você está querendo. Mas a oralidade é uma coisa fantástica. Ela é que nos move dentro da língua. Uma coisa absurda que eu vi aí, tentaram fazer, mas felizmente isso está voltando atrás, que é o risco de vida. Tenha paciência, pô. Isso é expressão idiomática, isso não se muda, pô. Fala de outras línguas é a mesma coisa, fala risco de vida. O que está em risco? É a tua vida. De ponta cabeça, eu também gosto muito, que é uma expressão mais caipira. Caiu de ponta cabeça é perfeita. De cabeça para baixo, para mim, é outra língua. Eu prefiro o velho e bom de ponta cabeça.
Quando vieres. Quando vieres deitar comigo, veste o uniforme de polícia. Eu vou ser o bandidinho, tu o guarda. Tu vai me torturar, tu vai arrancar tudo de mim. Eu não vou ser macho, eu confessarei, dobrar-me-ei. Cantarei na hora, entregarei todo mundo. Cuspa em mim, chuta minha barriga,
quebra meus dentes. Leva-me numa ambulância para o futuro, para o amanhã.
Moacir, que tipo de relações é possível estabelecer entre o poema Quando Quiseres, de Iona, e a obra do Marquês de Sade?
A questão do Sade também, do sadismo, está presente na obra da Iona, nesse poema e em outros também, como naquele poema Tefilim, né, que é sobre a oração, em que a personagem, que é uma mulher, ela está num palco, né? E com objetos de culto judaicos que ela usa para matar o parceiro. E a morte do parceiro, por exemplo, implica uma situação de domínio, né, da mulher, submissão. Agora, não é uma submissão voluntária. Quer dizer, é uma alegoria da própria relação sexual, do próprio ato amoroso. Não é isso que aquela é toda a história de sexo e morte que está tudo lá. E você vê ali que ela assume, né, a personagem assume o prazer de matar. Que é o que o Sade coloca, o sadismo, né, que é o seu ponto máximo no ato de provocar a morte de outra pessoa, ou seja, o domínio total sobre outra pessoa. Isso é uma questão. Tudo isso é metafórico na poesia, né, gente? Não é que ele está matando, nunca as pessoas iam matar ninguém, mas é a poesia que está dramatizando e tal. Ela não se detém, ela vai adiante até as últimas consequências daí, como isso. Realmente lembra o Marquês de Sade, que é a grande referência nessa matéria, né? Que realmente era um grande escritor também, que ele assusta muito as pessoas. Eu não entendo. Otávio Paz escreveu sobre o Sade, você vê que ele tinha medo do Sade. Falou, mas o que é isso? Eu acho um grande escritor que deve ser lido na medida dele, sabe? Com respeito e com muita atenção, porque realmente é enriquecedora a leitura do Sade. Ele não é um louco ou qualquer coisa assim, é um grande escritor.
Em vários momentos do livro, você aproxima a produção poética de Iona com a obra do Gerard de Nerval, Moacir Amâncio. Como é que você pensa a relação entre esses dois escritores?
O Nerval também fala, a Aurélia, a questão das personalidades, da multiplicidade do eu e tal, né? Ele já começa a trabalhar essas coisas. A realidade que você não sabe que ela é, o narrador se confunde com a personagem, quer dizer, toda uma coisa muito... Eu não vou dizer confusa, muito imbricada, muito cheia. Assim, nós somos labirintos, né, andando para lá e para cá. Isso que você tem na obra do Nerval, e ele é um pioneiro, né, nessa questão. Eu acho um grande escritor também. As personalidades que mudam e tal. E isso está presente também na Iona. Então é uma coisa que... Eu digo, ela é uma escritora ali daquela época, né, mas ela está numa sintonia incrível com a cultura judaica e hebraica e também com a cultura europeia, norte-americana. Ou seja, ela estava... É uma sintonia para todo lado. E essa relação não é só com o Nerval, ela tem uma relação também muito forte com o Whitman, o Walt Whitman, o vitalismo do Whitman, que também é um grande poeta oral. E o Baudelaire também, principalmente a questão do sublime no horrível, né, no nojento e tal, ali captar o sublime, é uma coisa muito forte, muito legal, sabe? E toda essa vertente da poesia transgressiva tem a ver com ela.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.